Pacudinha vira centro político da direita com articulações sob aval de Bolsonaro. Desde a transferência de Jair Bolsonaro para Pacudinha, o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal deixou de ser apenas o local de cumprimento de custódia do ex-presidente para se transformar em um espaço central de articulação política da direita brasileira. A rotina de acompanhamento médico, visitas de advogados e encontros autorizados acabou criando um ambiente no qual decisões estratégicas, alianças eleitorais e avaliações de cenários estaduais passam, direta ou indiretamente, pelo crivo do ex-chefe do executivo. Aliados relatam que, mesmo afastado fisicamente do circuito partidário tradicional, Bolsonaro mantém influência ativa sobre o processo de montagem de palanques para as eleições. Advogados e familiares atuam como canais permanentes de interlocução com dirigentes partidários, especialmente do Partido Liberal, levando diagnósticos regionais e retornando com orientações que passam a nortear a atuação de lideranças locais e nacionais. O fluxo de visitas é discreto, mas constante. Entre os nomes mais frequentes está o ex-assessor da presidência João Henrique Nascimento de Freitas, formalmente integrado à equipe de defesa, que esteve na unidade ao menos 8 vezes em período recente. O ex-ministro Adolfo Sachsida também compareceu em igual número de ocasiões, consolidando-se como elo entre a Pacudinha e a cúpula do PL. As conversas, segundo relatos, vão muito além de aspectos jurídicos. Os encontros incluem análises de pesquisas internas, avaliações sobre disputas estaduais, alertas quanto a movimentos considerados autônomos de aliados e discussões sobre riscos de fragmentação do campo conservador. No entendimento do entorno do ex-presidente, nenhuma decisão relevante sobre alianças pode ser tomada sem a validação de Bolsonaro, ainda visto como a principal liderança da direita. Outro visitante foi o advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, ligado ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto. A ida à Pacudinha ocorreu em janeiro, registrada formalmente como atendimento jurídico. Nos bastidores, porém, a avaliação é de que a conversa teve caráter político, com a transmissão da leitura da direção partidária sobre a necessidade de evitar dispersões enquanto Bolsonaro permanece fora do circuito presencial. Essa dinâmica externa se soma à convivência interna no batalhão. Bolsonaro mantém contato frequente com o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e com o ex-diretor da PRF Silvinei Vasquez, também custodiados no local. Caminhadas sob escolta e momentos de convivência se transformam em debates sobre decisões judiciais, cenário institucional e estratégias eleitorais. Entre os temas recorrentes está o veto ao projeto de lei da dosimetria das penas e a tentativa de construir articulação política para reverter a decisão no Congresso. Também entram na pauta levantamentos eleitorais que medem o desempenho de nomes da direita em cenários simulados contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com expectativa de novos dados capazes de orientar investimentos políticos e alianças regionais. A saúde do ex-presidente passou a integrar o discurso político. Informações sobre acompanhamento médico constante, dificuldades para dormir e episódios clínicos circulam entre aliados e alimentam, fora da custódia, argumentos favoráveis à concessão de prisão domiciliar. Registros oficiais de atendimentos frequentes reforçam essa narrativa, utilizada como elemento adicional na estratégia jurídica. A convivência com Torres e Silvinei também funciona como espaço de desabafo. Em uma conversa relatada por aliados, Bolsonaro teria afirmado que não se considera criminoso e que deveria haver um propósito maior na situação vivida. A resposta, de que nada ocorre por acaso, é citada como exemplo do tom reflexivo que marca parte das interações no interior da unidade. Foi nesse contexto que ocorreu a visita do senador Rogério Marinho, considerado hoje o principal operador político da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. O encontro durou cerca de 2 horas e percorreu o mapa político nacional. Marinho levou um diagnóstico detalhado dos estados e saiu com orientações sobre prioridades, riscos e limites de negociação. Segundo o senador, São Paulo e Minas Gerais foram tratados como prioridades imediatas, tanto pela disputa ao Senado quanto pela necessidade de evitar pulverização de candidaturas de direita. Goiás e Paraná também entraram no radar das conversas, diante da importância estratégica desses colégios eleitorais para a consolidação de um projeto nacional competitivo. A discussão sobre a escolha de um eventual vice já começou a ser testada nos bastidores, embora lideranças insistam que a montagem dos palanques estaduais antecede qualquer definição nacional. Emissários do PL sondaram o governador mineiro Romeu Zema, tratado no entorno de Bolsonaro como opção ideal para ampliar o alcance eleitoral, especialmente junto ao eleitorado liberal. Apesar das sondagens, Zema tem reiterado publicamente que se apresenta como pré-candidato à presidência e não pretende abrir mão do projeto próprio. Ainda assim, aliados avaliam que uma aproximação incentivada por Bolsonaro pode render dividendos políticos e abrir espaço para composições futuras, caso o cenário eleitoral se altere. Em Goiás, a lógica é semelhante. Bolsonaro tem defendido diálogo com o grupo do governador Ronaldo Caiado, apesar de resistências internas no PL local. Deputados do partido reconhecem que, na maioria das vezes, a palavra final do ex-presidente é decisiva para unificar pré-candidaturas e reduzir conflitos regionais. Paralelamente à articulação eleitoral, Bolsonaro mantém agendas jurídicas e religiosas. A assistência espiritual com líderes evangélicos integra a rotina, assim como encontros reservados com parlamentares autorizados. Dentro e fora da papudinha, a avaliação predominante é de que, mesmo sob custódia, Bolsonaro segue exercendo o papel central na reorganização da direita para as eleições.